No CBN Saúde desta segunda-feira, nós vamos falar sobre AVC. E o nosso entrevistado é o médico neurocirurgião e neuroradiologista intervencionista do Bom Samaritano, Johnny Zamponi Jr., que está aqui com a gente no estúdio. Olá, doutor, tudo bem? Bom dia. Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Bom dia, obrigado pelo convite.
O que é o AVC?
Vamos lá. O AVC, então, é uma sigla que a gente caracteriza acidente vascular cerebral, tá? É muito importante a gente dividir o AVC em duas, praticamente duas patologias diferentes, com uma evolução teoricamente parecida. A gente tem o AVC isquêmico, é quando falta sangue dentro do cérebro, então algum coágulo vai lá e entope o vaso e, consequentemente, essa área ao redor dele, que era vascularizada, acaba perdendo a vascularização e tem algum tipo de sintoma. Esse é o AVC teoricamente mais comum que a gente vê no nosso dia a dia. 85% entra nesse subgrupo. E o AVC hemorrágico. Hemorrágico é quando há um sangramento. E esse sangramento é devido à ruptura ou de algum vaso ou de alguma artéria. Aqui entra as malformações vasculares, aneurismas cerebrais, entre outras coisas. E esse subgrupo corresponde a 15% dos AVCs.
Uhum. O AVC, ele pode ser fatal.
Perfeito, com certeza.
E qual é a importância do diagnóstico rápido, do atendimento rápido?
Perfeito. A gente sempre orienta a população a qualquer tipo de sintoma, uma dor de cabeça muito forte, uma alteração de fala, uma alteração de marcha, que a gente fala para uma dificuldade para andar, uma diminuição de força de braço, perna, alguma coisa, sempre procurar o atendimento médico. Por quê? Ao momento que a gente tem um atendimento mais rápido, a gente consegue fazer um diagnóstico mais rápido, consequentemente, a gente, dentro da nossa gama de tratamento, a gente consegue realizar isso de uma forma mais rápida. Então, principalmente no AVC isquêmico, a gente tem, teoricamente, uma janela terapêutica, que é ou 3 horas, 4 horas e meia, para a gente realizar uma medicação para tentar desobstruir essa artéria, ou, em alguns casos, tentar retirar esse coágulo que está causando AVC, certo? E nos casos dos AVCs hemorrágicos, consequentemente, quanto antes a gente fazer essa evacuação desse sangramento, uma descompressão, um alívio para o cérebro, com certeza para o paciente tem um prognóstico muito melhor.
Doutor, repete para a gente, então, os sintomas.
Perfeito. Os sintomas neurológicos variam bastante, tá? Mas quais são os mais comuns que a gente sempre tem que ter mais preocupações? Uma dor de cabeça um pouco mais forte, que foge do normal do dia a dia. Uma alteração na fala. A boca fica um pouquinho caída. Diminuição de força ou formigamento de braços e pernas, certo? Alteração de marcha. Desequilíbrio muito importante. São vários tipos de sintomas relacionados a cada topografia cerebral que o AVC vai acometer.
Então, quando a pessoa está com esses sintomas, ela tem que ser atendida o mais rápido possível.
Perfeito, perfeito. A gente sempre orienta essa locomoção, esse deslocamento para o hospital mais rápido, principalmente um hospital que tenha um recurso para realizar esse tratamento, né? Mas, com certeza, o tratamento mais precoce, a gente fala que tem, teoricamente, chances maiores de um prognóstico um pouco melhor.
E no hospital, as equipes de triagem já estão treinadas, então, para reconhecer esses sintomas e encaminhar.
Perfeito. A gente sempre tem um médico na porta, né, que justamente vai fazer essa avaliação e justamente vai entrar em contato com o especialista. Aí o neurologista, o neurocirurgião, sempre a gente tem sobreaviso, justamente para a gente tentar fazer esse tratamento o mais rápido possível.
O que acontece se o paciente perder essa chance dessa janela?
Perfeito, isso é muito importante, principalmente no tratamento do AVC isquêmico. A gente, a hora que ultrapassa essa janela terapêutica de 4 horas e meia para realização, a gente chama de trombolítico, é uma medicação como se fosse para dissolver esse coágulozinho, a gente fica um pouco de mãos atadas para o tratamento, certo? Então, por isso que a gente sempre orienta a população o reconhecimento mais rápido de qualquer sintoma neurológico e a busca mais rápido pelo atendimento hospitalar o quanto antes.
Esse paciente fica com sequelas mesmo sendo atendido nessa janela?
Nem sempre. Eu falo para todos os meus pacientes que qualquer tipo de avaliação de problema neurológico, patologia neurológica é muito variável o nosso prognóstico. Tem paciente que chega muito mal, a gente faz o tratamento e evolui bem. Tem alguns pacientes que chegam bem, acaba evoluindo mal. Então, a gente não consegue predizer como que vai ser essa evolução. Por isso que a gente tem que fazer vários exames de imagem. Normalmente, são internações longas, entre outras coisas, para a gente não dar o melhor para o paciente.
Quais são as sequelas mais comuns?
As sequelas, principalmente, a gente fala em relação à parte motora, né? Então, uma diminuição de força de braço e perna, uma alteração de fala, a boca fica um pouquinho mais torta. Normalmente, a gente fala que são essas sequelas, tanto motoras, quanto de expressão, de fala, entre outras coisas.
Elas podem ser revertidas?
Perfeito. Em alguns casos, principalmente nos casos com tratamento mais precoce, a gente tem uma taxa muito boa de sucesso no tratamento.
Quem teve um AVC e sobreviveu, pode ter um outro AVC?
Perfeito. Ao momento, justamente durante essa internação, a pergunta depois do AVC, da recuperação, do tratamento desse, é o quê? O que a gente precisa fazer para evitar o próximo? Tá?
Que pode ocorrer.
Por isso que a gente tem que fazer vários exames. Normalmente, nos casos de AVC isquêmico, a gente sempre investiga coração. Então, por exemplo, arritmias cardíacas, pacientes idosos, que têm uma dilatação atrial, isso propicia a formação de coágulos, então é uma das fontes que a gente tem que investigar. E o segundo é justamente a transição do coração para o cérebro, que seriam as artérias carótidas, as artérias vertebrais. A gente sempre estuda uma obstrução, uma diminuição de fluxo, uma placa que pode acontecer, certo? Então, esses são dois pontos muito importantes durante a internação hospitalar.
Por que as pessoas têm AVC?
Vamos lá, a gente está vendo cada vez mais um número maior de AVC, né?
Está aumentando?
Aumentando. O ano passado foi a principal causa de morte no Brasil, tá? E a gente vê isso por dois fatores. Primeiro, o envelhecimento maior da população, certo? A sobrevida maior dos pacientes, consequentemente, propicia o aumento de doenças cardiovasculares. E o segundo ponto, que é muito importante até a gente falar aqui também, é um controle inadequado dos fatores de risco. Então, aqui a gente entra um controle inadequado da pressão arterial, um aumento da obesidade, a falta de exercício físico, um controle não adequado do colesterol, diabetes, tudo isso é muito importante. Então, tem pessoas que vão no consultório e perguntam como eu faço para evitar o AVC. A gente tem que fazer as coisas mais básicas, controlar a pressão, a atividade física de uma forma regular, tudo isso é o mais importante para a gente ter essa prevenção. E o AVC a gente fala que é uma doença de prevenção, certo? Melhor a gente prevenir do que tratar ele de uma forma mais aguda.
Em que idade geralmente ele ocorre?
Teoricamente, a principal faixa etária é entre a quinta e sexta década de vida, certo? Porém, a gente observa cada vez mais pacientes mais jovens sendo acometidos pelo AVC, justamente pelo fator de risco associado, falta de exercício físico, entre outras coisas, certo? É muito importante justamente essa prevenção. Então, a gente sempre orienta o acompanhamento com o cardiologista, o acompanhamento com o neurologista, para justamente fazer alguns exames para evitar o AVC.
Fatores como estresse, questões emocionais, podem também levar a um AVC, mesmo que a pessoa tenha tudo controlado, pressão?
Com certeza. O aumento do estresse, da ansiedade, isso acarreta numa uma elevação involuntária da pressão arterial. E justamente ao momento que a gente tem esse aumento da pressão arterial, isso propicia o AVC, certo? Então, a principal causa justamente relacionada ao estresse e tudo mais é o aumento da pressão arterial, certo? Isso aí acontece, a gente vê bastante no nosso dia a dia.
O nosso ouvinte, Maicon Alves, ele mandou uma mensagem pra gente, uma pergunta. Ele diz o seguinte: a esposa dele teve um AVC devido a uma má formação artéria venosa, MAVE, que foi descoberta após o AVC. O sangramento foi relativamente pequeno e após um período de estabilidade foi feito uma embolização para fechar a MAVE. Diz ele, a vida normal, com pequenas sequelas, diante da gravidade do AVC. A pergunta dele é o seguinte: eles têm um filho de 15 anos, né? Há algum estudo que demonstre a relação hereditária, se eles precisam fazer exames investigativos no filho de 15 anos?
Perfeito. Na verdade, a malformação arteriovenosa é uma doença mais rara do que do AVC, que a gente está falando do AVC isquêmico, que a gente vê no nosso dia a dia. A malformação arteriovenosa, ela sempre apresenta alguns sintomas prévios, uma cefaleia, alguns casos com crise convulsiva, entre outras coisas, tá? Então, em relação à parte de triagem neurológica, em relação ao exame, a gente sempre orienta, principalmente pela parte da genética, com certeza. Porém, se o filho dele não tiver nenhum tipo de sintoma, paciente com 15 anos, é muito raro ter essa evolução, porque é uma patologia rara, não é uma patologia usual do nosso dia a dia.
Mas e se descobrisse aos 15 anos, o que poderia ser feito?
Perfeito. Ao momento que a gente descobre uma malformação, um aneurisma cerebral, a gente tem várias formas de tratamento. E é justamente isso que a gente estava falando. A prevenção, aqui a gente está falando mais do AVC hemorrágico, a prevenção do AVC hemorrágico é justamente o tratamento dessa malformação, desse aneurisma cerebral, entre outras coisas, para prevenir o sangramento. Tá? Então, a gente pode ser realizar tratamento de forma endovascular, que é como se fosse pela técnica dentro do vaso, com a colocação de uma molinha, colocação de uma cola para fechar essa malformação, ou, em alguns casos, a necessidade de um tratamento cirúrgico, com uma craniotomia, ou seja, a retirada do osso, a retirada dessa lesão e tudo mais. Então, tem várias, em relação ao tratamento, a gente tem várias armas aí que a gente pode utilizar.
E para identificar essa malformação, o que seria feito? Um exame de imagem?
Exatamente. A gente sempre inicia o exame de imagem com a tomografia, que é o exame mais simples, né? E na grande maioria das vezes, a tomografia, como tem uma, a gente chama de alta sensibilidade, como se fosse uma peneira, ela sempre peneira e mostra algum tipo de alteração. E a partir dessa alteração, a gente vai aprofundando na nossa investigação. Uma ressonância, uma necessidade de uma angiorressonância, uma necessidade de uma angiografia cerebral, entre outras coisas.
Mas não é usual fazer essa investigação se o paciente não tiver nenhum sintoma?
Perfeito. A gente não orienta isso. O que a gente orienta são pacientes com sintomas, sempre procurar o seu médico especializado para iniciar essa investigação.
Uhum.
E é importante falar que a malformação é algo raro. Tá, então, é algo que não é usual do nosso dia a dia. O que é mais comum é justamente o que acontece mais, 85% são os AVCs isquêmicos. Daí entra fatores do nosso dia a dia, exercício físico, controle de pressão arterial, entre outras coisas.
Então, a preocupação desse pai é porque a esposa dele teve essa má formação.
Perfeito.
Né? Então, qual é a chance do filho dele também apresentar?
É uma chance baixa.
É
uma chance baixa. A gente fala que não é uma dominância que passa 50%, 100% para o filho, mas com certeza tem uma herança genética associada. Então, o que a gente orienta aqui? Se o paciente não tiver nenhum tipo de sintoma, tudo mais, mesmo assim procurar o neurologista para ele avaliar se há necessidade desse início de investigação ou não.
Uhum. Existe algum lado, um dos lados do cérebro que pode ser, onde o AVC pode ser mais grave?
Perfeito, isso é uma pergunta bem, bem, bem interessante. Normalmente a gente fala que o cérebro é topografado. Cada área é responsável por alguma função no corpo. Teoricamente, o lado esquerdo é responsável, tem o lado responsável pela fala e compreensão. Então, a gente sempre fala que o AVC que acomete o lado esquerdo é um pouco mais grave, que a gente chama de afasia. O que é isso? Afasia é quando o paciente ele tem a consciência, porém ele não consegue se expressar e não consegue responder algumas perguntas que a gente faz.
Então,
teoricamente, o AVC que acaba cometendo o lado esquerdo, acaba sendo mais grave, sim.
Mais grave por causa das sequelas?
Sequela relacionada à parte da fala e compreensão, certo? Que no lado direito, na grande maioria das vezes, a gente não observa isso.
Nenhuma sequela no lado direito?
Não. Em relação ao lado direito...
Que sequelas que tem do lado
direito? Vamos lá. A gente fala que o cérebro é cruzado. Então, o lado direito comanda a motricidade todo o lado esquerdo e vice-versa. Então, na grande maioria das vezes, quando a gente tem um AVC do lado direito, a gente acaba tendo uma dificuldade, uma diminuição de força, até mesmo uma não mobilização do braço e perna esquerda e vice-versa. Certo? Isso varia muito pela topografia da lesão. Qual área do cérebro ficou com uma má perfusão? Qual área do cérebro foi danificada? Então, isso é muito topografado em exames de imagem e principalmente com exame físico do paciente.
Uhum. O nosso ouvinte, Paulo Bezerra, pergunta sobre o hábito de fumar e bebida alcoólica, né? Quais os riscos para desencadear um AVC?
Perfeito. Eu até esqueci de falar, o tabagismo também, junto com a pressão arterial, é um dos principais vilões do nosso dia a dia, certo?
É.
O tabagismo faz com que haja uma reação inflamatória, uma danificação nos vasos. Consequentemente, isso aumenta a chance de aterosclerose, que é como se fosse um acúmulo de placas, de gordura, de processos inflamatórios. Isso corrobora e muito para o acontecimento do AVC. Então, tabagismo é um fator de risco muito importante. Bebidas alcoólicas entra na mesma coisa, certo? Qualquer tipo de hábito de vida que foge do nosso dia a dia, isso propicia uma piora dos outros fatores. Aumento da pressão arterial, piora do diabetes, piora do colesterol. Tudo isso corrobora também para a existência do AVC.
A obesidade tem relação com o AVC?
Muito. Aqui entra também o aumento do colesterol, aumento da inflamação do vaso, certo? Acúmulo, a gente chama de aterosclerose, aquela placa de gordura que todo mundo fala, a gente chama isso de aterosclerose, tem muito a ver com a parte inflamatória do vaso, e tudo isso, com certeza, propicia o AVC. Então, o mais importante é justamente a gente orientar a população. Todas aquelas orientações clichês são muito importantes. Atividade física, controle alimentar, controle da pressão arterial, controle de qualquer tipo de fatores de risco, como diabetes, colesterol, e evitar o tabagismo, com
Algum
certeza.
Algum medicamento também pode levar ao AVC?
Como o AVC abrange várias coisas, em alguns casos sim, tá? Mas aí são AVCs mais específicos, vamos lá. Por exemplo, a gente tem um quadro chamado de trombose venosa cerebral, que os estudos mostram que está muito relacionado a pacientes mais jovens, mulheres, com o uso de anticoncepcional, certo? Outros casos, por exemplo, pós-Covid, que a gente viu, pós-vacina, a gente teve alguns casos de trombose, alguns casos de isquemia também, certo? Então, alguns remédios, com certeza, têm relação. Pelo outro lado, em relação à parte hemorrágica, qualquer tipo de anticoagulante, antiagregante plaquetário, isso aumenta a chance de sangramento também. Então, são vários pontos que é muito importante ter essa avaliação com o seu especialista para ter o acompanhamento certinho em relação a cada medicamento.
O nosso ouvinte, Paulo Bezerra, ele também pergunta sobre o fator hereditário, mas o senhor já explicou, né?
Perfeito.
Que existe, esse fator existe,
com
né?
Com certeza.
Quando a gente está em casa, vamos supor que o paciente está em casa, começa a sentir esses sintomas do AVC, tem algo que ele pode fazer, claro, além de pedir socorro, tem algum medicamento que ele pode tomar?
O que a gente orienta é levá-lo para o hospital o mais rápido possível.
O AS debaixo da língua?
Não... Normalmente, em relação, antigamente se usava o AS. Ah. Aí todo mundo fala, mastiga 2, 3 AS. Ah. Hoje a gente não preconiza isso. Por quê? Por quê? Porque um dos tratamentos, justamente essa a gente chama de terapia trombolítica, que é um remedinho pela veia, isso aumenta aí muito a chance de sangramento, mesmo nos casos de AVC isquêmico. Então, o que a gente orienta é que leve o mais rápido possível para o hospital para ter um atendimento especializado.
Qual é o mais grave, o AVC isquêmico ou o hemorrágico?
Vamos lá, os dois são graves e os dois variam muito a sua evolução. Tem AVCs hemorrágicos simples, certo? Que não necessita de tratamento cirúrgico, que o paciente evolui bem. E mesma coisa do tratamento do AVC isquêmico. Tem alguns que são pequenos, entre outras coisas. Porém, ao mesmo tempo dos dois, tem AVCs hemorrágicos mais extensos, que necessita de procedimento cirúrgico, entre outras coisas, como tem AVC isquêmicos, que necessita de tratamento cirúrgico com sequelas um pouco mais graves também. Então é difícil a gente falar qual que é mais grave. Eu falaria que os dois são muito graves.
Certo. Bom, então o tabagismo, né, inclusive ele é um fator de risco se a pessoa fuma ou se já fumou, mesmo que ela tenha parado?
Os dois, né? É por isso que a gente sempre orienta a interrupção total. Tem bastante paciente que fala, não, eu diminuí, fumava 20 cigarros, agora eu fumo 2. O que a gente orienta é a interrupção total. Lógico, o que aconteceu, o que passou, a gente não tem como voltar atrás. Mas ao momento que o paciente tem esse histórico de tabagismo prévio, ele tem um fator de risco um pouco aumentado em relação aos outros pacientes.
Mas depois que ele para completamente de fumar, aí como é que fica? Ainda pode ter um risco?
É isso que eu falei, ele tem a possibilidade de ter, com certeza. Com certeza, a chance dele ter um AVC é mais baixa do que se ele estivesse fumando hoje. Porém, teoricamente, é mais alta do que o paciente que nunca fumou.
E a bebida alcoólica, qual quantidade? Qualquer quantidade já pode ser um fator de risco?
Teoricamente, a gente não tem uma quantidade segura do uso do álcool, né? Tem alguns estudos com proteção cardiovascular, teoricamente, de uma taça de vinho por dia. É isso que alguns estudos mostram. Mas um uso, vamos falar assim, saudável do álcool não existe, né?
Mais alguma orientação importante, doutor?
Eu acho que o grande ponto para a população são esses dois pontos mesmo. Primeiro, saber os sintomas para ter um reconhecimento rápido do AVC, certo? Entre todos esses sintomas que eu relatei, certo? E o segundo ponto, que é muito importante, é a procura do atendimento hospitalar o mais rápido possível, certo? E é importante a gente falar também que é uma doença de prevenção. Então, aqui a gente orienta um acompanhamento com cardiologista, acompanhamento com neurologista, acompanhamento da pressão arterial, evitar o tabagismo, realização de atividades físicas de uma forma frequente. Tudo isso tem muita relação, sim, com a profilaxia do AVC.
E o controle do estresse e da ansiedade também.
Muito, com certeza, com certeza.
É difícil controlar o estresse, né?
É bem difícil, mas a gente tem que tentar, né?
Tá certo, doutor. Então é isso, né? Quais são mesmo os sintomas? Os sintomas são clássicos, assim, eles vão aparecer sempre, os
Perfeito.
Mesmos?
Perfeito. Como eu falei, os sintomas variam muito em relação como que é, aonde a área do cérebro está sendo afetada. Tá. Então, quais são os principais, novamente? Tá. Uma dor de cabeça muito importante, uma alteração de marcha, fica com uma dificuldade para andar muito importante, uhum. A fala fica arrastada, uma dificuldade para se expressar, uma diminuição, um formigamento de um braço, de uma perna, entre outras coisas. A boca fica um pouquinho caída. Esses são os principais sintomas, lógico. Qualquer sintoma diferente que você acha que tem alguma coisa em relação a qualquer parte neurológica, a gente orienta ou procura mais rápida pelo hospital.
Tá certo. Muito obrigada pela presença no estúdio, pela entrevista. Um ótimo dia.
Eu agradeço.
No CBN Saúde de hoje, nós conversamos com Johnny Zamponi Jr., ele é médico, neurocirurgião e neuroradiologista intervencionista do Bom Samaritano e nos falou sobre o AVC, o acidente vascular cerebral.